Eu vou conversar com a professora Sandra Garcia, ela que é pedagoga, mestra em psicologia e autora do livro Mediação da Aprendizagem. O problema é que foi realizada aí uma pesquisa, e essa pesquisa está aí revelando que um em cada três professores vem encontrando dificuldades de lidar com alunos. Então essa, portanto, é uma das questões que nós vamos também conversar com a nossa convidada. Professora Sandra Garcia, bom dia, obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter. É um prazer enorme falar com você. Vamos lá, espero que eu possa contribuir com o seu programa.
Com certeza.
Para a gente conversar um pouquinho sobre essa situação aí com os nossos professores.
Com
né?
certeza. Então vamos lá, né? Que dificuldade é essa? O que é que mudou hoje nos alunos que, de alguma forma, os professores vêm encontrando dificuldade para lidar com os alunos? O que será que está acontecendo? Qual seria a resposta, professora Sandra?
Olha, Walter, essa pergunta, se eu tivesse, na verdade, a solução, todos os problemas estariam resolvidos. Mas o que a gente vem fazendo, Walter, é o seguinte: a gente percebe que o mundo teve uma mudança grande. E, muitas vezes, a sala de aula e o professor, ele não acompanha essa mudança dessas crianças, desses estudantes, né? Eu acho que um dos aspectos é esse. Eu acho que ainda na educação, muitas vezes a gente fica preso a raízes de uma aula, uma prática pedagógica que muitas vezes já não é mais aquela prática que o aluno deseja. Eu queria clarear um pouquinho essa minha fala, que não estou dizendo aqui que a escola perdeu o seu valor. Eu acho que a escola ela precisaria se atualizar e se adequar ou se integrar com essas mudanças que o mundo vem enfrentando. Né? A gente, essa pesquisa que você teve acesso, que a gente tem conversado bastante com as instituições, ela traz dados bastante importantes para que a gente possa trabalhar com esse professor que está ali o dia a dia na sala de aula. A gente sabe que a situação não é fácil, a gente tem enfrentado, vem enfrentando aí essa situação agora muito forte dessa greve, os professores se rebelando, vamos dizer assim, mas acho que está em consonância com o momento que o país está vivendo. Me parece que agora todas essas questões que estavam escondidas, né, vamos dizer assim, embaixo de um tapete enorme, elas vêm aparecendo. E acho que é uma dor que o país vem vivendo e as categorias sofrem junto. O professor, eu acho que ele encontrou um momento de falar mais alto ou até gritar que precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado, né? O investimento que é feito nessa área, como é que a gente cuida desse professor que está na sala de aula. E a gente foi descendo, Walter, nessa pesquisa para dar voz a esse professor. Quais são as razões que eles falam para nós que dificultam esse relacionamento na sala de aula? Classes numerosas, o professor perdeu aquele lugar dele de ser uma autoridade, não uma autoridade no sentido do autoritarismo, mas uma figura considerada pelos alunos, pelas famílias, enfim, por todo esse universo que cerca a educação. Então, o que eles dizem é que, isso eu acho que é um dado extremamente importante, né? Eles pontuam, a gente tem aqui 74% dos professores pesquisados já dizem que eles estão desmotivados. E eles não conseguem, na verdade, o que a gente sente, perdeu aquele encantamento e essa paixão pelo educar. E aí a gente vai entrando em problemas cada vez mais sérios. Quando você perde o encantamento por aquilo que você faz e você não vê soluções possíveis, a gente vai criando numa escala, eu diria em grandes proporções, que afeta a qualidade da educação. Então, a gente não consegue ter, se o professor tem dificuldades relacionais, ou seja, ele não consegue ter um vínculo com aquele que é o foco da profissão dele. Eu costumo brincar assim, é mais ou menos aquela telefonista que não gosta de atender o telefone, e ela é telefonista. Se a gente perde esse encantamento professor-aluno, professor-estudante, como é que a gente consegue que esse menino aprenda? Então, essa relação, ela está muito comprometida. Eu diria para você assim, Walter, acho que a gente preciso olhar mais de perto o que esses professores falam. Eles dizem para a gente, apesar de eles terem investido nessa carreira profissional, então a gente encontra aqui um número bastante expressivo, né, de professores que foram para a universidade, estão lá com doutorado, mestrado, isso não reverbera na sala de aula. Todo esse conhecimento construído nas universidades, ele não chega de fato a impactar os estudantes. Então, acho que esse é um ponto bastante importante para a gente olhar, né? E quando a gente vai para os aspectos relacionais, você sabe tão bem quanto eu que isso exige um esforço de aceitação e de envolvimento com esse outro que está dialogando com você. Então, a gente precisa recuperar esse encantamento do professor por aquilo que ele escolheu fazer, né? E recuperar o encantamento é ter essa proximidade entre esses dois sujeitos da relação, que é professor e estudante.
Interessante, professora, que na semana passada, conversando com uma psicóloga que atende muitos professores, ela diz que está preparando um estudo para provocar realmente um debate, que ela acha realmente assim impressionante o número de professores que buscam esse profissional ou essa profissional no campo da psicologia. E pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, ela está quase aí chegando à conclusão, claro, vai provocar o debate, de que o professor, no máximo 7 anos, ele consegue realmente tocar a sua profissão dentro de uma sala de aula. Depois de 7 anos, fica tudo muito complicado, fica tudo muito difícil, é onde ele começa, então, a procurar ajuda e dificilmente consegue retornar para a sala de aula. Inclusive, ela usou uma expressão interessante, disse que o professor tem prazo de validade, 7 anos, porque depois disso aí fica tudo muito complicado. Eu gostaria de ouvir da senhora isso, não é? Ou seja, o que está acontecendo? O professor tem que ter aptidão, agora aguentar 30 anos na profissão, ali em salas de aula, enfim, quando a senhora chama aqui a atenção de que a escola tem que mudar, enfim, todos têm que mudar, professora Sandra Garcia.
Ô, Walter, com certeza, você me fez, eu vou ter a liberdade de falar para você, a gente brinca que é a crise de 7 anos, né? Me parece que algumas pesquisas também mostram que os relacionamentos de pares, casamento, enfim, eles têm a crise de 7 anos. Eu vou dizer uma coisa muito sincera para você. Eu tenho uma curiosidade enorme de ver o resultado dessa pesquisa. Acho que essa pesquisadora, ela está trazendo um dado importante, que é essa questão prazo de validade, mas vamos pensar na escolha profissional. Né? Você escolhe ser alguma coisa. E eu acho que o professor, ele tem o brinco que ele tem na corrente sanguínea um componente diferente. Né? Ele primeiro que ele tem que acreditar que o outro muda. Esse é o primeiro pressuposto, porque senão ele não escolheria. A educação, ela é processual. Então, os resultados do trabalho de um professor, ele não é imediato. E a gente está numa sociedade extremamente imediatista. Então, me parece assim, que o resultado ele tem que vir rapidamente. O ser humano ele tem que passar por um processo e a aprendizagem ela é processual. Eu acho que o que desencanta muito, eu sou professora, eu trabalhei muito tempo em sala de aula, comecei a minha profissão dando aula para educação infantil e eu acho que todo professor deveria começar ou fazer um estágio, vamos dizer assim, na educação infantil, porque a gente aprende muito com as crianças. O que acaba acontecendo para o professor perder esse encanto é aquele professor que para no tempo, é aquilo que eu comecei a dizer para você. Às vezes existe sim, eu não vou dizer, um certo comodismo, eu acho que o professor ele acredita que do jeito que ele fez vai sempre dar certo e aí a gente tem que inserir novas tecnologias, a gente tem que aprender a olhar essa criança de um outro jeito, né? Se você para, eu não sei, a sua experiência com criança ou na sua vida, Walter, mas é só você olhar uma criança de 4 anos, de há 20 anos atrás, uma criança hoje. Essa criança já dá mostras para a gente uma diferença. Então, o que precisa é o professor acompanhar essa evolução. Não é só acompanhar a evolução estudando novas teorias. ele precisa querer acompanhar a evolução e estar junto com essa criança, não só perto. É muito comum a gente encontrar professores, eu brinco que são professores dadores de aula. Ele entra lá com um programa pronto, um planejamento que ele já fez há bastante tempo, e ele acha, ele tem a ilusão que ele vai conseguir dar a mesma aula do mesmo jeito. Então, você precisa também, e para você inserir na sua prática coisas novas, isso passa também pela sua vida, Walter. Você precisa aceitar essas mudanças e colocar essas mudanças em prática, né? Voltando um pouquinho para o foco do porquê que a gente está conversando hoje, eu acho que a gente foi por um caminho, e essa pesquisadora me parece que está indo por um outro que é bem interessante, que é trazer essas evidências à tona, que foi o que eu falei para você. Quando a gente sente a dor, mas a gente não chega à raiz do problema, você fica tomando remédios paliativos.
Exato.
Se a gente consegue perceber hoje, por exemplo, quando a gente tem essa pesquisa e os professores dizem, olha, eu tenho dificuldade de planejar minha aula. Isso é um dado que a pesquisa revelou. Então, você para e pensa, como é que pode o próprio professor, eu acho bárbaro que eles tiveram coragem de dizer, hoje ele tem dificuldade no fazer pedagógico, que é uma competência básica para um professor. O professor tem dificuldade no como levar para a prática da sala de aula, ele está dizendo, olha, o conhecimento todo que eu adquiri, ele não está sendo suficiente, eu preciso de ajuda para planejar aquilo que eu sei, esses saberes. E aí eu busco, Walter, essas lideranças, a gente tem que chegar na liderança, na coordenação, no diretor, no gestor pedagógico da escola. Ele também tem que ser uma pessoa que acompanhou a evolução desses processos para ser um elemento motivador para o professor. Hoje não é muito incomum você encontrar nessas funções de liderança um coordenador pedagógico, por exemplo, eu brinco que ele fica parecendo um bombeiro. Ele passa o dia na escola apagando incêndios que surgem, quando na verdade a função dessa liderança, que deve ser esse par do professor, que deveria estar preocupado ali com esse gerenciamento desses processos de aprendizagem, com algumas ações de acompanhar de perto os planejamentos, as atividades, auxiliar o professor até a selecionar as práticas mais significativas e ajudar a executar esse planejamento, fazendo monitoramento, a gente percebe uma liderança um pouco afastada desses problemas importantes que estão intimamente ligados à prática do professor. Então, para isso funcionar adequadamente, acho que é uma outra coisa que a gente também, completando isso que essa pesquisa traz. A gente encontra muitos professores, tem alguns municípios, nós trabalhamos com um projeto, um programa que leva a possibilidade de um trabalho efetivo na sala de aula por esse professor, depois de ele ter passado por um processo de uma formação que mexe com as entranhas, com as emoções, com as raízes, com a recuperação dessa prática, e não é nada numa linha emocional. São jogos, são atividades que o professor se aproxima mais do aluno. Porque hoje o que acontece? O movimento de rejeição. Ele já vai para a sala de aula preparado que ele vai encontrar 30, 40. Eu faço muitas palestras para os professores e digo, gente, não importa se tem 30, 40, são olhinhos buscando em você um modelo, uma esperança de que ele está ali para saber, para construir um conhecimento. Se você já chega com essa rejeição, se você não consegue se aproximar mais daquele aluno, eu tenho um termo que eu gosto muito de usar, que é de um amigo meu, que ele diz assim, a gente precisa recuperar aquele professor que sente o cheiro da criança, Walter. E para sentir o cheiro da criança, você precisa chegar perto, ficar junto. E hoje a gente percebe assim, parece que se eu tiver um planejamento, uma aula planejada, vou lá, dou aquela aula, pronto, o conhecimento está posto. Não, o conhecimento é construído junto nessa relação. Então, recuperar esse vínculo do professor com essa criança. Recuperar o vínculo dessa gestão, desse coordenador com esse professor, porque também o trabalho da gestão, ele fica complicado. ele já sabe que ele vai fazer um trabalho com um grupo de professores que se dizem desmotivados, com dificuldade de planejar, com dificuldade de pensar em estratégias novas. Então, tem que ser um movimento conjunto, coletivo, uma gestão com essa liderança posta, acompanhando os projetos, os processos, estar com o professor na sala de aula. Eu acho que esse é um movimento saudável para que a gente consiga recuperar. Isso impacta onde, Walter? Na consciência. Então, quando você vê o Brasil nessa qualificação de prova Brasil, resultados do Enem, olha a pesquisa bem recente que saiu dos nossos estudantes, tudo que eles aprendem, eles não conseguem transformar numa prática para resolver problemas do cotidiano. Porque a escola está muito, muito distante ainda da preparação dessa criança, desse jovem e desse professor para trabalhar com esse novo apelo. Você vê hoje as empresas, quando buscam um profissional, a primeira coisa que é posta, Walter, como é que eu resolvo problemas rápido e de forma colaborativa?
Pois não. É, realmente... O tema realmente é palpitante, interessante, provocador. E eu deixo já um convite para a senhora, a professora Sandra Garcia, para que a senhora volte conosco dentro da disponibilidade de tempo da senhora, para que possamos, então, trazer outros atores também para fomentar realmente um debate, porque o tema é muito interessante, inclusive em torno do livro que a senhora fez publicar, Mediação da Aprendizagem, e com toda certeza será um ganho muito grande para todos nós que viemos acompanhar, portanto, esse debate. Fica o convite, professora Sandra.
Obrigada, Walter. Farei com o maior prazer, porque eu sinto que eu sou professora, eu comecei muito cedo na minha trajetória, e hoje eu fui galgando aí algumas outras posições, mas sempre com essa meta. O meu foco, a minha missão é cuidar de quem cuida. E todos os inscritos e todas as coisas que a gente produz é para ajudar e cuidar desse professor, né? Está sofrido, está doído, ele escolheu uma coisa e hoje ele não vê os resultados. Então, como é que a gente pode apoiar? Eu fico muito feliz de você, Walter, abrir aí esse espaço no seu programa para tratar de um tema que é polêmico. A gente vê hoje a greve, vê esses professores fora da sala de aula, e eu fico muito triste porque os alunos estão lá, né? Ou nas casas, ou nas escolas, e aí tem todo um esquema de... Sei. Fica um monte de crianças com um professor, e ele não está feliz, porque ele está sofrendo, ele está longe dessa função, sofrendo e lutando para buscar melhorias, para voltar e estar de novo na função. Então, eu faço o maior prazer do mundo, todas as vezes que você me convidar, eu estarei presente, espero ter contribuído. E vamos em frente, Walter. Acho que a nossa luta não é fácil.
Com certeza. Um bom dia para a senhora, professora Sandra. Até a próxima.
Para você também, Walter, e um bom dia para todos aí que acompanharam a nossa conversa. Obrigada, Walter.
Bom dia, professora. Obrigada,
senhora. Bom dia para você também. Tchau, tchau.